Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô, alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Tem 118 mil seguidores no Instagram e 211 mil no TikTok.
Alô malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal.
Tem 18 anos e quer ser psicóloga.
Psicóloga é a minha profissão de sonho, é o que eu quero seguir.
Tem um livro, Sobrevivi à Adolescência.
Eu estou a dizer que os pensamentos que tu tens não têm nada a ver. Não estou a dizer que isso é culpa tua, digamos assim.
É influencer Kiki Ferreira.
Tudo o que vocês não querem fazer, vocês não têm que fazer. Tudo o que vocês querem fazer, vocês conseguem.
Esta quinta-feira, às 19h, na Antena 3.
É verdade, a nossa convidada, quando este programa começou, não existia. Não existia, olhem só. Não é incrível? Diana Duarte também existia pouco. Isto há 10 anos.
Já, neste programa já há 10 anos. Eu estou a sentir-me velha hoje neste programa.
Quando este programa. A Kiki Ferreira tem 18 anos. Kiki, antes de tudo, obrigado por teres vindo. Eu apresentei-te como influencer, mas posso-te apresentar como outras coisas, não é? Como rainha do TikTok, quase. Tens muitos seguidores no TikTok. As redes sociais já te dão dinheiro, por exemplo.
Sim, sim. Já vivo, já consigo... Pronto, já é algo que eu consiga...
Já podes também... sair da casa dos teus pais se quiseres, não é? Já
dizer,
podes... O teu pai deve estar a ouvir isto e dizer, vá, não dês ideias, não é?
Pois, é mais isso.
Mas tu gostas da tua família, tu gostas muito da tua família. Tu não pensas em sair de casa? Não pensas? Ou pensas?
Não.
Na minha altura, toda a gente com 18 anos pensava em sair de casa, porque os pais também não eram assim tão fixes. Não eram tão fixes como os pais atuais. Eu acho que à medida que as gerações se sucedem, os pais vão ficando melhores. Os pais, naquela altura, era... A culpa nem era dos pais, era uma coisa cultural. Os pais eram mais rígidos, não é? Agora não, não é? Sei lá, a Diana Duarte já apanhou, já é de outra geração em que os pais já eram mais fixes.
Não, eu acho que depende muito também da cidade onde vives. Muitas pessoas querem sair de casa dos pais às vezes porque não vivem em cidades mais centrais, como Lisboa ou Porto. Onde é que vives, Kiki?
Eu vivo em Lisboa.
Sim, mas viveste na Figueira da Foz até aos 15, não é?
Até aos 14, sim.
Se calhar, se agora aos 15 vives nesta na idade Figueira é da importante. Foz, se calhar querias sair, não é? Para Lisboa.
Pois, se calhar, não sei. Sim, porque eu prefiro muito Lisboa.
Então quando mudaste não tiveste aqueles dramas de adolescência de mudar de amigos e de escola e
peraí, mas tu não dizes isso no livro, Kiki, tu dizes que tiveste esses dramas.
Não, eu tive esses dramas, mas não é bem esses dramas, não é, eu não fui contrariada. Ainda assim custou-me um bocadinho a mudança, ou seja, meio que tive esses dramas, mas não tive o drama de ir contrariada.
Que é feito das tuas amigas da Figueira da Foz?
Continuo a falar com algumas.
São tuas amigas?
Vais lá no carnaval?
Não sei. Ah, acho que sim. Por acaso, acho que sim. Não sei se vai haver as marchas.
Não, mas costumas ir. Neste ano não sei, né? Se calhar não vai haver. Mas costumas ir lá no carnaval?
Pois. Costumo. Gosto muito de ver. Eles costumam ter as marchas lá nesse evento.
Vocês, quando saíam à noite, se é que tu saías à noite aos 14 anos, quando saíste da Figueira da Foz, onde é que iam?
Ao berbequim, não é?
Não é? Ao berbequim, não é berbequim?
Brigantinho. Brigantinho. Da Figueira, não é?
Sim, que já não existe. Sim, e havia ter uma pseudónimo.
Ok.
Sim.
É que eu não conheço.
Não?
Eu
só comecei a sair... Ok, acho que saí uma vez ou outra. E é para um sítio chamado Picadeiro, lá na Figueira.
Ah, sim, é conhecido. O Picadeiro é conhecido.
O sítio onde sai.
Olha, tu falas aqui de muitas coisas. Uma delas, percebo que é um assunto central, é a ansiedade, coisa que tu sofres desde os 12 anos de idade. Há aqui um capítulo em que tu dizes o que é que se deve dizer e o que é que não se deve dizer a uma pessoa ansiosa.
Quando é que descobriste que era ansiedade? Que era mesmo uma coisa complicada e não apenas nervosismo, vá?
Porque há pessoas que passaram a distinguir. Começou a ser algo frequente e eu, como tenho tensão baixa, estava a desmaiar. E então eu precisava mesmo de ir ao hospital. E muitas vezes meus pais assustavam-se e chamavam a ambulância. E então já aconteceu tantas vezes que eu cheguei a ser diagnosticada mesmo no hospital, como tendo ansiedade. Isso acontecia porque eu estava a ter ansiedade. E agora tenho que aprender a controlar.
Já ouvi pessoas dizerem isso, que descobriram que têm ansiedade porque desmaiaram. Mas de que forma é que a ansiedade pode estar relacionada com desmaiar?
Porque quando estamos a ter ataques de ansiedade, muitas vezes não dá para conseguir respirar. Então não chega oxigênio suficiente ao cérebro e, quando isso não acontece, eu, como tenho tensão baixa já, ainda piora e depois não tenho oxigênio suficiente no cérebro.
Vês, Diana, Duarte, uma miúda de 18 anos a explicar-te como é que tudo isto funciona. Aliás, uma miúda de 18 anos que...
todas as idades.
Espera aí, uma miúda de 18 anos que quer ser psicóloga, tu és boa aluna, já sei que gostas muito de estudar, mas à altura tiveste na dúvida se querias seguir medicina ou psicologia, foi isso?
Eu?
Sim. Porquê?
Quer dizer, eu sempre fui inclinada para a medicina. Pela minha família, não por mim.
Aquele sonho dos pais, não é? Todos os pais no mundo querem que os filhos sejam médicos.
Eu preciso até ter uma vida boa, sim, ok.
Uma vida boa, não sei se é bem assim, hoje em dia em Portugal, mas...
Pronto, exato, nunca se sabe, é tudo assim muito... E então, eu descobri o meu amor pela psicologia para aí há um ano, não, para aí há, sim, um ano e pouco, quando eu apercebi-me que queria mesmo fazer isto na minha vida, que é
já sei porquê.
Conseguir ajudar pessoas.
Não é. Tu queres isso porque queres te compreender é melhor. E como os psicólogos, não é barato, não é? Se estudares, já estás a tentar resolver o teu próprio problema e depois pode ser que... É como aquelas pessoas que criam um hotel, mas no fundo o que querem é dormir lá, vivem lá e depois já agora recebo aqui uns hóspedes e faço negócio disto. Tu queres isso com a psicologia, admito aqui.
Epá, é uma boa teoria e acho que muita gente por acaso até vai para psicologia por causa disso, porque há muita gente que vai para psicologia porque
claro. Sofreu por isso muito. É que há muitos psicólogos que têm aquela aparência tipo, olha, aquele se calhar não.
Mas olha que pessoas muito com muitos doidos. Problemas depois não querem, não têm apetência para ouvir os problemas dos outros. A Kiki disse uma coisa interessante, que a Tânia Graça disse também quando descobriu, a Tânia Graça é psicóloga e sexóloga, e ela descobriu, talvez com a tua idade ou mais jovem, que queria ser psicóloga quando percebeu, quando foi uma, aliás. E percebeu, até mas há pessoas que são pagas para ajudar os outros. É mesmo isto que eu quero fazer. Parece aqui, um pouco aquilo que tu sentes.
Eu, no entanto, acho que tens mais ar de médica do que psicóloga, vou-te já dizer.
Que é ter ar?
Lamento informar-te. Tens ar de médica. Aqui tem ar de médica.
Tem má letra, isso.
Isto para as pessoas, espera lá, para as pessoas que estão a ouvir este programa na rádio, não é? Estamos a transmitir para a Antena 3, mas também para as redes sociais, pois bem, podem ver a Kiki aqui nas redes sociais, através do YouTube ou do Facebook, nas nossas páginas oficiais, e vejam, comprovem, tem cara de médica. Bem, mas se calhar com 17 não chegavas a médica, não é? Qual é a média hoje de para ser médica? Deve ser 19, qualquer coisa.
Não é quanto? Sei. Acho que foi 18.9, acho eu.
18.9?
Assim. Não
mesmo
sei.
Assim,
eu não...
Já viste, tiraram 18.9, tens que ser muito brilhante.
Não sei, se calhar foi mais baixo, mas foi 18 ponto alguma coisa.
Os pais também desistem desse sonho dos filhos serem médicos quando começam a ver a média dos filhos e dizem, olha, o meu filho afinal não é assim tão esperto. Portanto, não vai ser médico, não é? É ali a partir para aí dos 15 que os pais já percebem que é o fim do sonho. Não, a minha filha não vai ser médico, nem o meu filho vai ser médico. Não tem média, não é esperto. É isso que é preciso. Mas tu tens boas médias, vais para a psicologia. Já agora, houve algum livro que fez com que tu quisesses enverdar pela psicologia? Ou algum psicólogo? Tens alguma referência?
Não.
É o Freud?
Eu acho que não foi nada. Eu acho que não foi. Acho que foi mesmo a minha experiência própria que me levou a isso. Acho que não foi mesmo.
Ah, então tinha razão. Então foi claro, tinha razão, não foi livro nenhum, foi o teu problema de ansiedade
não,
que levou à psicologia.
Foi a minha vontade. A minha vontade de eu querer ajudar pessoas que se calhar passaram pelo mesmo que eu. Quer dizer, Agora sinto vontade de ajudar pessoas que passaram pelo mesmo que eu, ou seja, ajudar adolescentes. Agora, quando eu for adulto, se calhar já vou conseguir ajudar um outro.
Mas olha, Kiki, tu sobreviveste à adolescência, ainda és uma adolescente.
Mas tu estás viva, olha lá, tu não estás viva.
Ainda,
Kiki,
mas ainda não acabou a adolescência, ainda tem mais uns teenagers, é 17.
Espera aí, a adolescência, temos que definir quando é que acaba a adolescência. Kiki, quando é que acaba a adolescência?
Não sei, eu acho que depende de pessoa para pessoa.
Estudos dizem que acaba agora cada vez mais tarde, aos 25. Aos 25 é acaba a adolescência, vê lá tu.
Não, a adolescência acaba ali aos 18. Tu entras na idade adulta ali aos 20.
Se for pelo teenager, é até aos 19. Aos 20 acaba aos
20. Sim, é aos 19. Pois. Acaba aos 19, não é? Estamos agora as adolescentes até aos 25.
Quem estuda o fenómeno, entra aos
21. Portanto, tu ainda te consideras adolescente, Kiki?
Sim,
claro.
Mas adolescente adulta, há aquele adolescente imberbe ali, os 13, 14, e depois há o adulto. Aliás, ouvintes da Prova Oral, eu ontem avisei que íamos falar sobre adolescência. Obviamente que queremos saber como é que vocês eram quando eram adolescentes. Eu vou já dizer como é que era. Queremos que participem, que nos enviem fotografias de vossas quando eram adolescentes, ou que coloquem os vossos filhos adolescentes a dizerem como é que é a vida deles, não é? Adolescentes que ouvem este programa, que eu calculo que não sejam muitos, participem hoje mais do que nunca.
Claro que são muitos.
Queremos que nos digam o que é ser adolescente nos dias atuais, que problemas, que questões, grandes questões vocês têm. Perguntas, podem fazer perguntas, nós podemos responder enquanto adultos. E vamos fazer um grande programa sobre adolescência.
Eu sou uma pós-adolescente, ficam já a saber.
Na verdade, este programa vai ser dedicado à adolescência, porque o livro da Kiki Ferreira chama-se justamente Sobrevivi à Adolescência. Vamos falar de muitas coisas que marcam a adolescência de todos. 960386272 é a linha do WhatsApp. Não se esqueçam então de enviar os vossos vídeos, mensagens de áudio também. Digam-nos como é que era a vossa adolescência. Diana Duarte, como é que era a tua adolescência?
Minha adolescência... Eu estava a pensar nisso antes deste programa. Dizem sempre que a adolescência é complicada. Eu não sei se a pós-adolescência não é mais difícil, mas depende muito, porque acho que a adolescência é um período em que estamos à procura da nossa identidade e à procura das pessoas com que nos identificamos. E pode ser um problema se não encontramos pessoas com as quais nos identificamos. Pode contribuir para que nos sintamos um pouco weirdo. Eu posso dizer que sou mais feliz agora porque tenho à minha volta mais pessoas com as quais me identifico. Porque na adolescência és muito condicionado pelo meio em que vives, pela escola em que estudaste, pelo curso que decides tirar. E depois na fase após a adolescência já podes extravasar um bocadinho. Por isso acho que percebo que não seja uma fase muito difícil. A minha foi um bocadinho existencialista, acho que é a palavra que eu tenho para a minha adolescência.
Eu acho que a minha adolescência foi marcada pela entrada em cena da rádio. E a rádio apareceu muito cedo na minha vida, quando eu tinha 13 anos. E portanto, eu
pudeste extravasar logo, não é? Muito cedo.
Eu lembro-me que só toda a minha adolescência foi passada na rádio. Eu passava horas, os dias inteiros na rádio. Depois, sei lá, às vezes ia ter com amigos meus. Mas na verdade, o que me interessava era a rádio. Eu era
absolutamente. Mas na rádio falavas sozinho ou tinhas convidados?
Inicialmente falava quase sozinho, não é? Era, sim. Eu comecei a fazer programas infantis. Eu fiz o Tapete Mágico. O Tapete Mágico, Diana.
Do Aladim?
Sim, do Aladim. Fazia, é verdade. E depois também apresentei um programa que se chamava A Hora das Traquinices, numa altura em que a palavra traquina se usava.
Provavelmente se fosse adolescente agora, serias o rei do TikTok, como a Kiki.
Pois, de certeza que era, de certeza que era o rei do TikTok. E na verdade, pronto, foi aí que tudo aconteceu. E agora transformei-me nisto que as pessoas sabem, um ídolo para toda a gente. Para toda a gente, para a humanidade. Olha, Kiki, na verdade, estamos aqui a falar sobre a adolescência. Temos já uma primeira mensagem que nos chega. Na verdade, duas. Esta é do João Santos.
Olá, prova oral. Olá, Fernando Alvim. Olá, convidados. Na minha adolescência, eu recordo-me que era um puto bastante estúpido. Brincava com coisas e inventava piadas que faziam muito sentido. Mas acho que todos nós tivemos essa fase da estupidez. Até logo, um abraço.
Sim, isto é verdade. Todos nós tivemos a fase da estupidez.
Eu não tive.
Eu tinha grandes interrogações.
Eu também não tive.
Ainda vais a tempo.
Olha, há uma coisa que as pessoas nunca falam e que até subestimam, que são os amores na adolescência. As pessoas acham que, olha, que os amores na... Ah, isso passa e não sei o quê.
Subestimam. Eu acho que o amor é sempre da adolescência, não é? Aquela primeira, a nossa primeira paixão assolapada é na adolescência, não é?
Eu nunca me quis casar tanto quanto na adolescência. Na adolescência é que eu me queria casar a toda a hora. Queria-me casar.
A toda a hora?
A toda a hora queria-me casar. Não eram várias, eu tinha... Eu tive paixões incríveis.
Ah,
e não foram assim tantas, atenção.
Normalmente é marcada por um amor, vá, dois amores, mas normalmente um amor muito forte que achas que é para a vida, é tudo uma inocência e os filmes.
E outro dia.
Normalmente é o primeiro.
Exatamente.
Esperem lá, vocês não tiveram uma paixão de adolescente?
Já estamos aqui a confessar que sim, basicamente.
Sim, mas espera.
E
diz
que é o primeiro.
A pergunta é: vocês tiveram a oportunidade, passado alguns anos, de estarem com essa pessoa? Não, estarem com essa pessoa não é esse nível de tarado que estás a pensar, Diana.
Não, é encontrar a pessoa, não é?
Não, outro dia encontrei a minha grande paixão de adolescência. Aquela pela qual eu estive profundamente apaixonado e queria casar durante 4, 5 anos. Uma coisa assim, uma loucura. Era a Karina. Eu espero que ela esteja a ouvir esta
mas
emissão.
Mas ela reconheceu-te?
Claro que reconheceu, então não é? Eu era louco por ela. Era uma coisa... Ela nunca me deu uma oportunidade para casar. Olha, isto é uma foto minha.
Não,
isto sou eu. Estamos a colocar uma foto minha quando eu tinha 13 anos. Eu fazia aqui a hora das traquinices. Olhem lá, ou o tapete mágico, não sei. Aqui ainda não me deixavam sequer tomar o comando da mesa, porque basicamente tinham medo que eu estragasse tudo. Não tinha quase, tinha. Sim, estava em formação a Monossal. E aqui estou, com 13 anos a fazer nada. É a prova. Kiki, então e tu? Qual foi a tua paixão de adolescência?
Eu acho que tive três. Neste momento estou no namoro e acho que é o mais saudável dos três.
Ah, tiveste uma relação tóxica.
Tiveste relações tóxicas, foi?
Teve. Ela fala no livro sobre isso.
Sim, a minha segunda.
E sempre segunda. Falar.
Era muito ciumento, não é?
Sim.
Quais são os sinais de uma relação tóxica aqui?
Manipuladores, claro, ou manipuladoras?
Sim, eu acho que o sinal de uma relação tóxica é sempre. Se a pessoa primeiro tem sempre sem ciúmes demais. Isso é uma coisa assim um bocadinho, porque se calhar está com medo que a pessoa esteja a fazer o que ela está a fazer. Não sei, isso também depende de pessoa para pessoa. Mas pronto, isso é demasiado manipulador, possessivo, não deixar sair com certas tipos de roupa, ou não deixar sair com os amigos ou pessoas, ou demorar muito tempo a responder e não dar nenhuma explicação porque. Ser assim muito vago ou tentar fugir ali às discussões, acho que esses são todos pequenos sinais que devem ter.
E achas que aprendeste o suficiente para não voltares a cair numa coisa dessas? Achas que se aprende?
Em poucos meses eu acho que aprendi imenso. Imenso. Mais do que eu podia ter aprendido.
Há quanto tempo é que namoras com esse rapaz? Como é que ele se chama?
Por que
queres
saber isso?
Porque não posso querer saber, Diana. Então esse teu lado revista social, onde está, Diana?
Não tenho esse lado. Estou só a lidar por dizer Kiki do género. Podes responder, mas se não quiseres também não podes.
Ah, também podes não responder, sim. Podes não responder, Kiki. Mas qual é o... Sim.
Não, nós vamos fazer um ano de namoro este sábado, para cá.
Isto é uma coisa séria. Um ano de namoro é uma coisa séria. Isto é para casar.
Olha, e digo-te uma coisa: o amor na adolescência é uma coisa muito importante porque se cresce muito a dois.
O amor na adolescência é fundamental. Eu quero ainda sentir aquele amor que senti na adolescência. Eu tive uma namorada.
Continuas à procura dele, eu sei.
Não, eu tive uma namorada há 4 anos, começou na adolescência. 4 anos. Foi a minha maior relação de sempre, na verdade. Mas sim. É verdade, grande relação contigo. Deixem-me só dizer que a Kiki Ferreira é a nossa convidada. Tem este livro, Sobrevivi à Adolescência. Há muita coisa que vamos falar, uma delas grave, que é bullying que se pode sofrer nas escolas. Como é que foi o teu bullying, Kiki? As pessoas não gostaram de te ver a ter sucesso, foi isso?
Eu não sei. Eu realmente nunca cheguei a alguma conclusão de porquê me terem feito bullying tão nova. Se calhar depois chegaria, mas dos pai até aos 14, não faço a mínima ideia. Acho que era só mesmo por... Epá, não sei. Eu acho que era porque eu trabalhava... Não trabalhava. Era ainda... Pronto. Brincadeira. Com as redes sociais. Na altura chamava TikTok, era o Musical.ly. E então eu fazia muitos vídeos para aí. E acho que por ser uma pessoa muito tímida, sempre fui, no Musical.ly eu conseguia expressar-me de outra maneira. E nas redes sociais também. Sabe?
E então, eu não me lembro dessa rede social. Musical.ly.
Mas olha, Kiki, gozavam contigo pelos conteúdos que tu fazias... Imagina, as bocas que te mandavam eram sobre o aspecto físico ou era sobre o quê?
Não, era sobre tudo, sei lá, não sei. Era normalmente era a excluir-me ou a dizer que não tinha amigos, assim, coisas mesmo más.
Mas eu não é incrível, as redes sociais entretanto mudaram, não é? Já ninguém diz mal. Ah, não mudaram nada, pois é. Espera. Nós estamos a receber aqui muitas mensagens. Queremos adolescentes. Será que há adolescentes a ouvirem este programa? Por favor, pais que estão com adolescentes, obriguem os vossos adolescentes a dizerem como é que é a vida deles. Queremos saber o que é que os adolescentes pensam, o que é que gostam, o que é que falam. Mas possivelmente não vamos ter nenhum adolescente. Porquê? Porque estão todos no quarto a jogar. Vai ser impossível. Vamos tentar. Deixem ouvir aqui algumas mensagens que nos chegam. Esta do Tiago Silva. Que não é adolescente.
Boa noite, convidadas.
Olá.
Quantos de nós não traz um adolescente desde os 18? É tão bom ser adolescente e é tão bom continuar a ser adolescente com 43. Um forte abraço.
É verdade.
Depende.
Eu sou um bocado adolescente. Sou um bocadinho adolescente.
És criancinha até.
Sou um pouco criancinha. É verdade.
Mas o espanto nos olhos.
Uma criancinha adorável. É bom, não é?
É. Eu acho que é bom sempre ter um pouco de criança em nós.
Eu adorava fazer um programa só com adolescentes. Sei lá, um programa de perguntas com adolescentes. Em que depois os adolescentes que perdessem tinham que ir à água, por exemplo. Pá, uma cena assim.
Mas cultura geral.
Não, porque também cultura geral, lá está, depois podia haver bullying, pois era tipo, olha, o burro da escola, não sei o quê. Isso é perigoso, isso é muito perigoso, sabes? Esses, uma coisa que eles se divertissem, mas que fizéssemos perguntas sobre coisas, não é? Iam ganhando à medida que pensassem melhor. Olha, um programa em que o objetivo era pensar melhor sobre coisas, não é? Olha, como é que tu agias nesta situação? E a pessoa dizia, ok, pois aquela equipa, havia psicólogos e não sei o que, aquela equipa vai à frente, estás a ver? Está a pensar melhor. Olha, aquilo tem ali uns racistas, estão a pensar pior, estás a ver?
Vamos ver. Dilemas éticos e morais?
Sim, com dilemas éticos e morais. E que todos, podem ser giro. Não sei, mas estou só a formular aqui a ideia. Deixa-me colocar aqui outra mensagem. Esta é da Belly.
Boa noite para o Varal. Eu sou a Bli e eu acho que durante a minha adolescência nunca houve um dia que eu não andasse à porrada com o gajo. Foi assim a minha adolescência.
Bem, é verdade, há um período, não é bem, não sei, é um período ali nos 10 anos, nos 9, que tu não, que achas que as miúdas são inúteis, estás a ver, que é tipo, opa, isto não dá, e as miúdas também pensam mesmo dos homens, que é tipo, opa, dos homens, dos rapazes, que são idiotas, não é, todos, mas isso depois muda. Kiki, tiveste esta fase, que achavas que os rapazes não tinham interesse?
Sim, então sempre me disseram que as raparigas crescem mais rápido. E eu notava isso quando era mais nova. Eu notava, eles não tinham nada na cabeça. E às vezes irritavam-me.
E olha, e os rapazes de 18 anos têm coisas na cabeça? Os rapazes de 18 anos de hoje em dia?
Alguns sim.
Quais são as preocupações de uma pessoa com 18 anos?
Sim, Kiki, quais são os interesses dos teenagers? Sim, já percebeste que estás aqui no inquérito, hein? Foste apanhada.
E as preocupações?
Espera, olha, vamos escolher esta adolescente, vamos fazer um inquérito. Então, mas diz lá, o que é que vocês falam? Estou muito... Para além de jogos, não é? De gaming? A cena toda é gaming.
Eu não depois... falo de gaming.
Não? Então fala assim.
Não, eu não, eu não jogo.
Não jogas? Mas deves ser a única adolescente que não joga, não é?
Ora, a minha irmã joga.
Claro. Que idade é que tem a tua irmã?
Tem 15.
Ouçam, os adolescentes todos, nesta hora, isto é afinal de tarde, está tudo a jogar.
Mas têm preocupações ou não, os adolescentes? Por exemplo, aos 18 anos já se pode votar e vamos ter eleições agora em janeiro. Vocês têm preocupações além dos jogos?
Claro que sim. Então, no, até na adolescência, parece tudo ainda pior do que já é. Por causa de, pronto, é aquela altura em que sentimos tudo com mais intensidade.
Espera aí, então, tu vais votar pela primeira vez. Vou. Desculpa. Oh, então, e já sabes em quem vai. Eu não te vou perguntar em quem vais votar. Eu vou-te perguntar em se já sabes em quem vais votar.
Já sei.
Mas ainda não acabaram os debates, como é que já sabes?
Já sei, porque já tenho quase a certeza que vais ver a minha decisão final.
Até aposto que vais
agora,
votar
até
no.
Agora
no...
tenho uma pessoa. Agora,
ah, é?
Depois, no final, depois vejo.
Eu vou tentar...
Ah, tu vais votar numa pessoa, não é?
Espera.
Vais influenciar pela pessoa e não pelo partido. O programa do partido. Para perceber como é que funciona
não.
Aqui as ideias dos adolescentes.
Pera.
Não, calma. Numa opção, pronto, vamos meter assim.
Espera aí. Vamos ser honestos. A grande maioria das pessoas, sejam adolescentes ou não, ninguém faz a mínima ideia do programa dos partidos. Ninguém.
É verdade. Não,
se
não
fosses
dizer
para
que
a rua...
Assim,
não. Eu não sei se já fizeram isso, mas uma boa ideia era fazer uma reportagem, irem para a rua e perguntarem às pessoas. Então vai votar em quem? E as pessoas diziam, vou votar no PS, ou vou votar no PSD, ou vou votar no Chega. Então, ah é? Então e qual é o programa do partido? Pergunta às pessoas. Ora bem, não sei, mas gosto deles. As pessoas não sabem nada, nada.
Mas tu tens influência familiar na política? Ou seja, os teus pais votam em X e tu também vais votar por isso?
Não, eu acho que não é por eles votarem, mas eu tenho a mesma opinião que eles e claro que eles me dizem o porquê de quererem votar e eu por acaso eu acho que eles são pessoas razoáveis e compreendem.
Olha, e tu fala, imagina, tu tendo a plataforma que tens, falas disso, dizes à tua comunidade, olha malta, vai haver eleições este mês, malta, vão votar ou não faz parte dos teus
conselhos? Quer dizer,
os adolescentes são altamente influenciáveis.
No dia do voto vou dizer para as pessoas irem votar, porque é importante.
Diana, tu foste ou não influenciada pelos teus pais?
Sim, olha, costumo dizer, quando às vezes me perguntam sou de esquerda ou de direita, eu tenho uma mãe que é funcionária pública e sempre votou PS, e tenho um pai que é profissional liberal e sempre votou PSD, e eu desde pequena fui com o irmão, os dois, e sempre vi, sempre estive neste centro, PS-PSD, e sempre achei, quando for grande, vou escolher o meu partido consoante o meu emprego, porque se for mais liberal... Ter um emprego do privado, se calhar vou mais para um partido mais à direita.
Mas tu votas mais em partidos ou em pessoas? Eu voto cada vez mais em pessoas.
Sim, mas também tens que escolher. Eu, no meu caso, já leio, vejo as propostas, quais é que são as ideias, porque, quer dizer... Por exemplo, ontem o Rui Tavares fez um grande show no debate com o André Ventura. E toda a gente do nada se lembrou. Sim, foi incrível. Toda a gente do nada se lembrou. Eia! Rui Tavares esteve incrível, como é que é possível? Como é que é possível ele estar ali e não estar no Parlamento e o Ventura estar no Parlamento? Vou votar no Rui Tavares. Mas depois logo a seguir, mas este com o programa do Livre não concordo nada. Por isso há uma decisão a fazer. Obviamente que temos de ter empatia pelo líder do partido, mas também temos de conhecer as suas propostas, não é? Porque
mas olha, ele teve um partido no qual eu votei, que era o Livre.
Livre?
Eu cheguei a votar no Livre, imagina. Teve um partido, e na verdade nunca tive grande expressão.
Pois não.
É que é verdade.
Elegeu um deputado, não é?
Imagina.
Mas o Chega também elegeu.
Kiki, temos aqui mais mensagens. Mais mensagens que nos chegam. Temos uma mensagem de um adolescente, espera aí.
Bora lá.
Há um adolescente em Portugal que deixou de jogar só para enviar uma mensagem. Foi o único.
Olá, Prova Oral. Meu nome é Dinis Campos. Tenho 11 anos. E o meu maior problema da adolescência é ser normalmente posto de parte, muito excluído pela maioria dos meus colegas, por ter vários hábitos diferentes, como um grande gosto por leitura. E não passar imensas horas num quarto fechado a jogar Fortnite e essas porcarias todas.
E depois disto, o Dinis refugiou-se no quarto e está neste momento a jogar. Outro jogo que não, Fortnite.
É para ter uns anos, vai ele estar a rir-se dos amigos que não leram os livros que ele está a ler, Dinis.
Muito bem, Dinis, muito bem. Assim é que é. Alexandre Gouveia, quer deixar aqui também a sua participação.
Olá, Prova Oral. Sou Alexandre Gouveia, talvez o único adolescente a ouvir este programa. E era só para dizer que no final da minha adolescência, com 19 anos, meu Deus... ninguém me preparou para isto, especialmente com a internet, esta porcaria mudou tudo. Apresentares a um puto de 13, 15, 16 o mundo inteiro, tipo, nas palmas das mãos de toda a gente, completamente faz cenas que realmente outra vez, ninguém esperou. Eu tive de fugir para a Inglaterra, porque não aguentava, mas ainda continuo a levar com a exposição a tudo. Tenho de tirar isto dos putos mesmo.
Queres comentar, Kiki? Obrigado, Alexandre.
Eu posso comentar. Eu acho que, na minha geração, o que ele está a dizer é parcialmente verdadeiro, na verdade. Porque a maior parte dos adolescentes agora começam a desenvolver muito mais cedo depressão, ansiedade. Também porque estão expostos a este mundo de internet que expõe tudo. Expõe tudo de uma maneira que não é real. Então as pessoas ficam a comparar a vida ou ficam a comparar a eles mesmos com este mundo e acaba por, sim, eu acho que isso é um lado bastante negativo das redes sociais. Também acho que, elas podem ser positivas, por outro lado, que é o que eu tento fazer também nas minhas redes sociais, é fazê-las positivas para quem entra no meu perfil, para que não se sinta de qualquer forma diminuído ou a tentar comparar-se comigo, mas elas fazem isso e acho que está provado, há estudos mesmo que a minha geração está mais suscetível a esses problemas por causa das redes sociais.
Aliás, tu dizes também nas tuas redes sociais que as pessoas não se podem esquecer nunca que quem publica nas redes sociais publica só a parte que quer da sua realidade e possivelmente é a parte melhor. E isso pode levar a induzir em erro quem vê as suas publicações, tipo, esta vida é perfeita, sempre a sorrir e sempre a viajar e com tudo. E não é bem assim. Aquela pessoa também há de chorar num dia, só que não publica no dia em que está a chorar. Também come aqueles... Como é que se chama? Esqueci-me agora. Uma cena que se come muito no supermercado. Ai... Esqueci-me. Já me lembro.
Como se sabe? Porque oferecem.
Sim. Como é que se chama? Delícias. Delícias de, também come delícias de mar.
Olha, isto é uma piada de pessoas de outra geração, nem eu nem
qual geração? Há delícias de mar, toda a gente tem que comer delícias. Há um período em que toda a gente come delícias de mar. As pessoas têm que assumir. Ouvindo esta prova oral, assumam ou não? Tiveram esse período em que comiam delícias de mar. Toda a gente sabe isso. Bom, deixem-me só. Agora que estou banhado em lágrimas, deixem-me só colocar aqui mais mensagens. Esta é da Ana Alves.
Olá, prova oral. Eu não gostei particularmente da minha adolescência, embora tenha tido partes boas, ou seja, tal como a Diana, também tive uma adolescência bastante existencialista e prefiro, sem sombra de dúvida, esta idade mais adulta em que já sabemos bem ou melhor quem somos e estamos rodeados de pessoas que nos completam mais. Queria partilhar a propósito de paixões assolapadas o caso hilariante da nossa colega na secundária que tinha um namorado e que sempre que estavam chateados nós sabíamos porque ele ia fazer peões para a rotunda em frente à escola secundária. Era hilariante. Beijinhos, bom programa.
What?
Adoro. Já agora deixa-me dizer que eu quando era adolescente eu tinha mota e não levava a mota para a escola porque tinha medo que alguém se apaixonasse só por eu ter mota e então escondia a mota porque eu queria que fosse um amor puro sem haver essa coisa material. Que demorava, eu escondia a mota na casa da minha tia, depois é que ia para a escola, sempre.
Mas
ninguém sabia que eu tinha mota.
Apaixonaste por alguém que odeia motas, como eu.
Por acaso eu apaixonei por alguém que odiava motas. Por acaso é bem verdade. Andei 4 anos com uma pessoa que nunca andou de moto comigo. Deixem-me só colocar. Mais um adolescente, esperem, mais um adolescente. O Henrique está aqui a participar.
Olá, o meu nome é Henrique, sou de Barcelos, tenho 18 anos e a minha única preocupação é estar no top 100 de League of Legends, um videojogo.
Vieram comprovar.
Grande Henrique, sim é que é Henrique, tu vais conseguir, okay. Vais conseguir.
Achas que há responsabilidade da parte dos pais por jovens viciados em jogos de computador?
Também, sim. Por exemplo, cá em casa há uns limites para a minha irmã, se calhar há pais que não os colocam.
É curioso que tu dizes uma coisa, sabes, fiquei a pensar aqui com este teu livro, que é, eu acho que há um período na adolescência que os miúdos basicamente amuam com os pais. Os filhos amoiam com os pais. Eu moei com os meus.
Mas eu não pedi para nascer.
Não é isso, tu amoas e tu não queres falar com os teus pais e não sei o quê. E no fundo tu... Pá, de certa forma, só os teus pais é que mostram verdadeiramente que, com ações, que gostam de ti. Os pais gostam sempre de ti. É, às vezes, não, sei lá, não te deixam fazer coisas e tal, mas não é por isso que te deixam de gostar de ti. E vem isso. E se fiz bem, depois os adolescentes só mostram aos pais que gostam deles, tipo, nos aniversários deles. Só assim, tipo, um dia, ou dois, por ano, ou três, vá lá, em datas assim especiais.
Mas sabes porque... que isso pode ser a responsabilidade dos pais, sabes? Não sabem como é que se transmite o afeto e o amor e o dizer que se gosta, que é um problema, acho que esta geração está a trabalhar nisso. Mas pode ser um problema, mas que foi
ensinado. Pode sim, mas eu acho que é típico de adolescente, mesmo que os pais sejam incríveis, que lhes deem tudo e não sei o quê, pois eles amuam, não é? Amuam e ficam ali uns anos amuados e vão para os restaurantes e não falam e não sei o quê, parecem tão chateados com o mundo e estão mesmo, mas os pais levam também com esse amor, o que é... Eu arrependo-me da minha fase adolescente em que eu não falava quase com os meus pais. Eu estava amoado. Eu também estive amoado. E quero pedir desculpa publicamente aos meus pais. Se os meus pais estão a ouvir, gostava de pedir desculpa. Estou arrependido, pais. Eu gosto muito de vocês.
E agora ligava para os meus pais. Irmã. E a tua irmã? Tens irmãos, Kiki?
Sim, tenho uma irmã.
Tenho uma irmã.
Com 15 anos.
Com 15. Tens uma. Vocês dão-se bem?
Vamos, quer dizer...
Os adolescentes podem chocar ou não?
Sim, e chocamos às vezes, mas sempre nos damos bem. Ela agora está a passar por essa fase que o Alvin estava a falar, então às vezes é um bocadinho mais complicado, mas nós damos sempre bem, sempre nos damos bem.
Temos aqui um ouvinte mesmo que tem um nome estranho. Eu acho que, eventualmente, será mais um adolescente. Será? Vamos ver. Esta mensagem é do... Cauã, ou da Cauã.
Olá, Prova Oral, o meu nome é Cauã, tenho 17 anos e eu não sei muito bem o que é suposto eu dizer enquanto adolescente. O meu pai pediu-me para mandar o áudio, para que... eu não sei para que propósito, mas aqui estou eu. Deixo aqui o meu pedido para fazer um programa de velhos, porque o meu pai está muito ansioso para participar e está à espera da oportunidade perfeita. Abraço, bom programa.
Temos aqui a prova que há poucos adolescentes.
É o Cauã, sim, é que ele se chama. Cá está. Não, mas repara, este adolescente foi o pai que pediu, claro.
Exatamente. Que, os outros também, que... achas que não?
Olha, entretanto, e antes me esqueça, deixem-me só dizer, ouvintes da Praval que normalmente acompanham este programa, amanhã vamos colocar uma repetição. Isto porquê? Porque o Covid está a subir muito e nós basicamente não temos pessoas para amanhã, sexta-feira, é um dia especial, para estarmos ao vivo. Então vamos repetir um programa que gostamos muito e que tem 2 anos, que é de 2019, a quando da passagem do Ferradria, do El Bulli, por Lisboa, eu tive a ideia inteligente de gravar a sua passagem. E o programa resultou numa lição quase do Ferradria, considerado por muitos como o melhor chefe da década, há quem diga até do século, num programa... Bem, para todos os efeitos, podemos dizer que o Ferradria passou pela prova oral sem saber. É esse programa que amanhã iremos passar. Se não ouviram, então não percam esta oportunidade do Ferradria explicar como é que foi o El Bulli e tudo isso. Já agora, Kiki, ainda voltando à família, tu falas muito dela durante o livro, tu dizes muitas vezes, tipo, consulta um adulto, fala com um adulto... E falas aqui das surpresas e tal, não te baltes às datas especiais, dizes no teu livro. Então, que surpresas é que já fizeste aos teus pais? Queres saber?
Várias. Eu adoro surpresas. Adoro fazer coisas. Adoro mostrar. Eu sou uma pessoa muito materialista, mas acho que é mais... Ou seja, quando eu gosto muito de alguém, eu compro sempre comprar coisas para a pessoa. Para mostrar. Acho que é assim que eu demonstro.
O que é que lhes deste no Natal? Para ver se foste criativa. Sim.
Olha, ao meu pai dei um perfume e à minha mãe dei uma mala.
Ok, e tu, Diana? O que é que deste aos teus pais?
E à tua irmã? Dei livros. Okay. 5 livros para cada um. O que é que deste à tua irmã?
Dei uns ténis.
Uns ténis.
E tu, Alvin, agora disse também.
eu dei um presente criativo. Eu dei um robô, um aspirador que lava e aspira de forma autónoma.
Ah, muito bem, isso é útil. É? Eu também dei uma garrafa de vinho italiano ao meu pai e uns brincos à minha mãe, além dos livros.
Mas também dei livros aos meus pais. Dei muitos livros aos meus pais. Dei. Para além desse aspirador.
Porque não te faltam é livros, não é?
Eu dou sempre boas prendas aos meus pais. A prenda mais incrível que eu dei aos meus pais Posso aqui revelar. Bem, eu dou prendas incríveis porque acho que sou um péssimo filho, porque nunca estou com os meus pais, portanto sinto-me sempre em dívida. Sinto-me em dívida. Então, houve um ano que eu dei um Smart aos meus pais, é verdade.
Uma caixinha de Smarties, não é? Para comer.
Não, dei-lhes mesmo um Smart. E achei, porque eu queria ver como é que eles ficavam lá dentro do Smart e ficavam bem ridículos e bem fofinhos ao mesmo tempo. E depois, houve uma vez que eu achei que eles estavam a. Os meus pais têm 80 anos, não é? E eu achei que as casas de banho tradicionais, aquelas banheiras, são perigosas, não é? Quando são altas, não é? Quando são aquelas horizontais. E então, sem que os meus pais soubessem, eu comprei-lhes uma casa de banho. Comprei-lhes uma casa de banho daquelas portáteis, com sauna e tudo. E mandei entregar. Portanto, quando mandas entregar uma banheira, não é? Basicamente, o que eu comprei foi uma banheira com estas vertical, com uma sauna incorporada e tal, e eu mandei entregar aquilo em casa. Portanto, eles quando receberam aquilo, tiveram que destruir a casa de banho no próprio dia. Não, nos dias que seguiram, porque senão não iam colocar. Boas prendas.
Para a próxima vida, quer ter um filho como tu.
Não queres, porque eu sou um filho muito ausente. Filho muito, muito ausente. Deixem-me só revelar aqui mais mensagens que temos. Esta é da Vânia Costa.
Boa noite a todos, de prova oral e convidadas. Eu acho que o que mais me marcou na adolescência foi basicamente a maioria dos outros adolescentes acharem que eu era infantil, quando eu acho que simplesmente era jovial e era alegre, divertida, e não queria crescer assim tão rápido. E depois mais para o final um namoro com um rapaz que ainda hoje, passados 14 anos, ainda é o meu amor e ainda estamos juntos, portanto foi bom. Beijinhos.
Bem.
Bem.
E aquelas pessoas que têm um namorado desde a adolescência, desde os 12 ou os 13 anos, e que hoje em dia é um marido, não é? Ou a sua esposa? Já viste?
Não tem redes sociais.
Ah, aquela história do Pauleta, a mulher do Pauleta, internacional da seleção, é a mulher dele desde os 7 anos de idade. É verdade. Desde os 7 anos de idade que Pauleta tem.
Kiki, achas que vais ficar com o teu namorado para sempre?
Vai.
Não sei. Agora espero que sim.
Sim. Que seja para sempre enquanto dure, não é? Como que se costuma dizer.
Olha, tu também falas aqui de saúde mental. Falas do mundo online, já aqui falamos. Falas de bullying, como é que foi a tua família importante para ti. E também falas sobre o que é o amor e o que não é o amor. Eu também sou muito especialista neste domínio. Quero saber contigo então o que é o amor e o que não é amor.
Tu não és especialista, tu és muito especialista, adorei.
Sim, sim. Então diz lá, Kiki, estou ansioso, diz-me.
Então, para uma pessoa que já teve dois para comparar, eu tenho um que é o que não é o amor, que foi o meu segundo amor, e este agora é o que o amor é. Eu acho que o amor é, uma grande das diferenças é, quando a pessoa ama alguém, ela tenta mesmo fazer de tudo, todos os esforços, nunca dá aquelas desculpas. Eu noto mesmo uma grande diferença quando a pessoa quer, a pessoa está lá. Ou a pessoa pelo menos esforça-se para estar lá.
A pessoa tem sempre tempo, não é?
Sim. Às vezes não é? Mas nota-se a diferença.
Às vezes não. Às vezes não tiver, é porque não gosta. Se não tiver tempo, uma pessoa que não tem tempo, não gosta, é deixar essa pessoa. Sabes? Não tem tempo. Acabou o relacionamento. Mas estamos casados há 20 anos, não sei. Não tens tempo. Não, acabou.
Não, e depois também, outra diferença que eu acho é quando quando há aquele namoro em que há, que diz muito que ama, mas depois não faz nada a nível das ações, e depois há outro que, pronto, também diz, mas não diz tanto, mas a nível das ações, que para mim é o mais importante, não é? Eu acho que realmente é o que mostra, palavras são só palavras, e isso também é outra grande diferença.
Olha, palavras que não combinam com ações chama-se manipulação. Isto não é, ainda
é curioso, a capa da Visão desta semana é dedicado aos narcisistas e ao perfil narcísico, que está muito em voga, e há muitas pessoas que
não está em voga, sempre existiu, só que finalmente está a ser desmistificado. Pá.
Há muitas pessoas narcísicas e algumas delas bem conhecidas do grande público. Deixem-me colocar aqui mais mensagens. Estamos a receber muitas. Rui Azevedo, quer deixar-nos uma?
Olá, gostava de dar aqui algumas dicas, como por exemplo, não só o moderador, mas como, sei lá, alguns adolescentes terem que pensar da melhor maneira que poderão estar a pensar naquele momento, porque a mente humana vai-se formando ao longo dos anos. Hoje em dia, quer-se formar adolescentes muito rapidamente para serem já adolescentes com atitude de adultos, o que eu não concordo. De qualquer maneira, o que eu estava a falar em primeiro lugar era que, por vezes, há opiniões que se transmitem na rádio que tenta-se generalizar essa opinião. Epá, eu gostava muito que não, epá, que não optassem muito por esse caminho. Eu ouço outras rádios, ouço outros radialistas, epá, e não têm essa atitude de... Eu acho que quase toda a gente pensa assim, eu acho que quase toda a gente faz assim, ou acho que toda a gente aconteceu isto no passado. Epá, tentem não influenciar, tentem... Pronto, serem um pouco mais democráticos, vá lá. Ok? Cumprimentos.
O Rui Azevedo não conhece o
Isto
teu humor.
É uma
humor,
crítica. Ah, sim, não tem sentido de humor.
Tenho mania de fazer essas generalizações.
Rui,
mas
as generalizações é que têm graça, não é? Sim, claro, isso tem que ver com isso. Mas olha, tens a Rádio Renascença, que dá programas muito bons a esta hora e são super, super fixe. E não têm assim generalizações e não sei o quê. Também dão um terço, ou a partir das 6:30.
O teu tom até é generoso nas generalizações, percebes?
Eu também gosto, mas é uma crítica e é fixe nós ouvirmos, não é? Mas eu acho que são mais as pessoas que gostam das nossas generalizações e que se riem com elas. Guilherme, aqui está ele que vai também deixar-nos uma mensagem. E agora era dar cabo de nós.
Olá, eu sou o Guilherme, tenho 11 anos, eu gosto muito de futebol e alguns amigos meus só reclamam comigo porque eu gosto muito de futebol e só vejo coisas de futebol, então eu gostava de vos dizer isto, obrigado por me ouvirem.
Olha, obrigado, Guilherme.
Show de bola.
Estás em boa idade de só gostares de futebol. Olha, eu, por exemplo, quando era miúdo, o meu sonho era ser jogador de futebol, na verdade. O meu sonho era bem básico, era ser jogador de futebol. E tinha algum talento, há que dizê-lo. Mas enfim...
Sonhar é importante em todas as fases da vida, na adolescência também.
É verdade. Era o que eu mais gostava de fazer, era jogar à bola. Já agora, uma outra pessoa. A Sandra, quero deixar aqui uma opinião.
Olá, Prova Oral, boa noite e bom ano. Quero dar os parabéns aí ao Dinis, esse adolescente, porque os amigos é que estão mal, não é ele? Ele está no caminho certo, ele faz o que ele quer, ele sabe o que quer e ele sim está no caminho certo. Acho que é muito difícil hoje em dia os miúdos saberem, terem identidade. Não, são influenciáveis, vão por aquilo que lhes dizem e não são eles próprios, não têm personalidade. Fica assim um bocadinho apreensiva do futuro desses jovens. Mas ok, logo veremos. Parabéns, Dinis. Continua.
É assim mesmo, Dinis. E parabéns também à Kiki Ferreira, a nossa convidada, que tem este livro Sobrevivi à Adolescência. Já agora, enquanto adolescente, o que é que tu vês? Vês televisão? Ouves rádio? Que páginas é que acompanhas? Quem é que são os teus ídolos?
Eu nunca tive ídolos.
Nunca tiveste?
Eu acho que nunca. Eu acho que, quer dizer, há várias pessoas que eu me inspiro diariamente e algumas por algum tempo e depois deixo e outras depende também do meu crescimento.
Quem
Mas
são elas?
Eu acho que nunca tive mesmo um ídolo, como aquelas pessoas têm mesmo. Ah, um ídolo é esta pessoa. Eu acho que não.
Mas as pessoas que... te inspiram então, sem ser ídolos?
Me inspiram. A minha família, a minha mãe, o meu pai. Depois.
Não segues ninguém na net?
Claro que sim, sigo imensa gente. Só que
mas sei lá,
que
de uma forma
não
mais.
Não tenho uma cabeça, assim, okay. Um específico que muita gente, eu gosto imenso do conteúdo de muita gente e acho que sigo e acompanho e até utilizo no meu dia a dia alguns dos conteúdos de muita
Quem
gente.
É que tem os melhores mas... conteúdos? Sei lá, qual é o adolescente mais. Sim, queremos. Sim. Diz-nos assim, adolescentes incríveis. Façam coisas incríveis na internet.
Não
para
sei.
Além de ti, não é?
Ok. Então, eu gosto muito da Inês Teixeira, que é uma influencer do Porto, que ela também já lançou um livro e ela também ajuda muita gente. Pois, mais gente. Agora meteram-me a pensar.
É para nós sabermos, olha, eu não conheço a Inês Teixeira, por exemplo. Né? Porque, saber mais
não,
nomes assim.
Nós só seguimos pessoas da nossa idade, nós queremos seguir então, pessoas de outras idades.
Eu vou seguir. Idade.
Olha, vou seguir esta Inês Teixeira, não é? Sim. Vou começar a fazer gostos. Comecei a fazer gostos agora. Neste preciso momento já sou amigo e já estou a fazer gostos.
Autoridades à porta. Que idade é que tens?
Foi. Não sei.
Tiver menos 18. Ok. Então, pessoas que façam rir ou pessoas que acrescentem conteúdo.
Sim,
ao scroll.
Olha,
diário.
Engraçados. Teenagers engraçados. Quem é que são?
Pá, eu aposto que depois disto vão me lembrar de não sei quantas pessoas.
Estás pressionada, eu percebo. Estamos a 4 minutos, temos mais mensagens. Deixem-me colocar aqui mais duas. Esta chega-nos da Clara Pinto.
Olá, boa noite a todos. Meu nome é Clara Pinto, tenho 34 anos e vim agora aqui ao Burger King aproveitar que o filho está na madrinha, comer sozinha. Isto é um caso inédito, não é? E era para dizer que na minha adolescência eu gostava de ter a independência económica que tenho agora para fazer este tipo de coisas, não é? Ou seja, que adulto é que hoje em dia não gostava de ter independência económica, não é, na adolescência? E acho que também os adolescentes de hoje em dia estão muito, não é rebeldes, é, têm uma forma de ver a vida muito negativa e também não gostam de ouvir não. Eu lido com adolescentes diariamente, tenho uma enteada adolescente e de facto é muito complicado mesmo. Eu era uma adolescente rebelde, eu levava porrada todos os dias, mas havia respeito, havia educação e acho que hoje em dia não há isso. Pronto, boa noite a todos e continuação de bom programa.
Cuidado com as generalizações, vem aqui o Rui Teixeira.
Olha, vês? Também ouvindo-se a generalizar. Isto é o programa. Eu próprio vou deixar de ouvir este programa. Vou deixar. Ai, não posso. Peço desculpa. Não, afinal, eu vou continuar a ouvir. Rui de Carvalho deixa aqui uma mensagem.
Epá, que desagradável que foi esta intervenção. Este. Generalizações.
Rui de Carvalho aqui a defender-nos e a aumentar a nossa autoestima. Vamos continuar a generalizar durante mais 20 anos. Mas temos aqui outro ouvinte, o Miguel Farrusco. É um belo nome, Miguel Farrusco. Cá está.
Boa noite, Alvin e amigos. Boa noite, Prova Oral. Só cheguei agora mesmo a ouvir a Prova Oral. Ou seja, cheguei atrasado à Prova Oral. Vou levar falta. Mas era só para dizer que ser velho é drogar-se de juventude.
Drogar-se?
Drogar-se de juventude.
Drogar-se, acho muito bem.
Tu tens uma frase também que usas muito, mas não tem a ver com velhice, mas sim em relação à tua mente. Tu admites que estás apaixonada pela mente humana, mas dizes que a tua cabeça está maluca, está a mentir-te. Como é que é? Qual é a frase? Eu apontei aqui, mas entretanto perdia.
A minha mente.
Isso é uma frase do Gustavo Santos.
Quanto a mentiras.
Ah, exato, é isso.
Isso é uma frase do Gustavo Santos.
Tu não ouves. É.
A nossa mente chama-se mente porque nos mente. Adoro.
Ah, mas isto é um bocado diferente. Espera aí, tu achas que a tua mente é maluca?
É bem verdade. É bem verdade.
Por causa da minha ansiedade, porque ela diz-me coisas que não são verdade.
Tu fazes meditação. Pois, as pessoas têm ansiedade
todos
normalmente.
Dias?
Há uns exercícios.
Há tempo. Não.
E que tal?
Eu adoro. Porque eu gosto muito disso, por acaso. Acho que é alguma coisa que quem se sente mais ansioso, por acaso, devia tentar.
Foi. Mas tens um ritual? Que fazes todos os dias? É de manhã, à noite?
Não. Normalmente, quando faço, é sempre de manhã. Ou às vezes, quando estou mais estressada e sinto necessidade. Mas quando faço, é de manhã, porque eu acho que é uma ótima forma, quando tenho tempo. Que é uma ótima forma de logo pensar o que é que eu quero para o dia e acordar até de uma maneira, e até acho que melhora nos dias em que eu medito de manhã, acho que são melhores dias.
Olha, nós temos, não temos é mais tempo, queremos aqui agradecer à Kiki Ferreira por ter aceito o nosso convite e por ter marcado este programa, visto que eu me recordo ter sido uma das convidadas mais novas de sempre. Tens 18 anos. Kiki, tu, neste momento da tua vida, queres ser psicóloga, é isso?
Eu acho que vai ser.
Tu vais ser uma boa psicóloga, eu acho.
Tens aí alguns ingredientes que são necessários para seguir psicologia.
Ok, Kiki, e depois, se, imagina, eu e a Diana precisarmos, tu vais fazer uma atenção, não é? No preço da consulta, claro. Porque repara, nós estivemos aqui a promover e a vida não vai ser fácil para mim e para a Diana, porque vamos começar a envelhecer, não temos tantas oportunidades profissionais, não é? Não estamos no TikTok e olha, e vamos tentar descobrir a nossa mente e tu tens que perceber isso, não é? Este programa foi importante também para ti, pensa nisso, não é?
Sim.
Um desconto na ordem dos 25%, uma coisa assim, para nós também. Ah, não é? Temos um incentivo. A Diana vai passar lá quase todos os dias, não é?
Sempre, e até, se calhar,
e um ritmo bidiário, principalmente de manhã e à tarde, não é? Só para reforçar um pouco a terapia. Mas cá está, lá estou eu a fazer generalizações. Eu tenho que acabar rápido este
programa. Deixa generalizar mais três vezes. Mas, até ao fim deste programa.
Então ainda vou fazer aqui mais duas ou três generalizações. Quero agradecer à Kiki Ferreira. Obrigado por ter vindo. Dizer que
olha o livro que eu tinha aqui à minha frente. Um livro de adolescência. Comprei quando fui a... Onde eu fui? Fui a Yale, no estado de Yale. Acho que é um tema que vai, é um tema eterno, a adolescência. Mesmo
eu gosto, gosto imenso de falar da adolescência. Gostei muito de falar contigo, Kiki. Gostei muito deste programa e também gostei da intervenção do Rui. Atenção, a crítica também é importante neste programa. Portanto, Rui, não nos troques pela adolescência. Não ouças o terço, fica connosco. Bora lá curtir as nossas generalizações. Vai ser fixe. Temos mais 20 anos delas.
Rui, eu às vezes também me fazia impressão, mas é um estilo. Uma generalização é um estilo. É
um
estilo de vida.
É isso, é verdade. Olha, nós não temos mais tempo. Amanhã não percam a emissão que é repetida, mas tem a ver com este contexto pandémico. Vamos ouvir um grande programa com o Ferran Adrián. Para muitos, o chefe da década ou até do século, teve à frente do El Bulli, um restaurante espanhol que durante anos era considerado o melhor restaurante do mundo. Ele passou por Lisboa em 2019 e nós tivemos a oportunidade de gravar tudo o que ele disse. É essa reprodução fiel que amanhã iremos falar neste programa. Até amanhã.
Beijinhos, Kiki.
Beijinhos, Kiki.
Até breve.
Fora com a tristeza e a hora da alegria. Por isso pega no telefone, liga à telefonia. Liga para a Diana, fala com o Alvin.
Está lá.
Ela é tão bacana, ele é assim. É sempre à mesma hora, para todo Portugal. Por isso liga sem demora e ouve a prova oral.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.